convidada.
Estamos nos estúdios da RFI, em Paris, com Eva Trindade, jornalista moçambicana. Boa tarde, Eva. Muito obrigada por ter vindo até cá.
Olá, Catarina. Obrigada pelo convite.
A Eva tem um longo percurso como jornalista, especialmente ligada aos direitos das mulheres em Moçambique. Eva, como é que surgiu este gosto, desde logo, pelo jornalismo e depois esta vontade de falar sobre temas ligados às mulheres?
Eu acho que o gosto pelo jornalismo surgiu na escola secundária, no fim da escola secundária, quando estava a fazer a 12ª classe. Tive uma professora brasileira que era professora de português, na verdade, mas que em algum momento deu aulas sobre jornalismo, jornalista, e a partir daí surgiu esse desejo de querer ser jornalista. Só que, infelizmente, quando terminei a escola, nós não tínhamos ainda o ensino superior em jornalismo, nem em comunicação sequer. Então optei por formar-me em Direito, fazer a licenciatura em Direito. Fiz a licenciatura, fui trabalhar, blá, blá. Depois, em 2007, passei por um momento de insatisfação no trabalho. Decidi fazer uma introspeção e perguntar-me o que é que queria fazer a partir dali, o que é que gostava de fazer. Pensei até em trocar de trabalho, mas depois lembrei-me que alguém me tinha dito que eu tinha uma voz que podia fazer rádio. E decidi fazer rádio. Curioso. Comecei a fazer rádio, fiz 3 meses de rádio e o proprietário da rádio em que eu estava, que era SFM, que pertence ao grupo Soico, onde está a STV, Daniel David, convidou-me para fazer televisão, depois de me ouvir a falar. Ele dizia que eu tinha uma voz radiofónica, uma cara televisiva, então convidou-me para fazer televisão. E comecei assim a fazer televisão, comecei por fazer um programa de política internacional que se chamava, e se chama, porque ainda existe, Observatório Internacional. Foi assim que comecei a fazer televisão. Depois disso fui convidada a fazer um programa sobre mulheres, 21ª Hora Mulher, no outro canal, Televisão Independente, que era dirigido pelo João Ribeiro. Foi a partir daí que comecei a gostar de programas de mulheres. Porque durante o programa entrei para o mundo das mulheres, para as causas das mulheres, e percebi que, na verdade, nós não tínhamos um programa que falava sobre assuntos relacionados com mulheres, embora houvesse muitos problemas. Passei a conhecer também os movimentos feministas, as demandas dos movimentos feministas. Então, quando terminou a temporada do programa 21ª Hora, decidi criar um programa que pudesse falar sobre assuntos relacionados com mulheres. Até porque nessa altura, e até um pouco ainda hoje, as mulheres apareciam ou eram representadas na mídia como vítimas ou como testemunhas apenas. Mas elas não eram. Nós não somos só vítimas ou só testemunhas.
Nós sabemos que em Moçambique poucas mulheres acabam por conseguir terminar os estudos secundários e algumas, infelizmente, acabam por entrar então em uniões precoces forçadas. Mas muitas moçambicanas trabalham e são muitas vezes o sustento das suas famílias. O que é importante mudar para melhorar a vida destas mulheres que acabam por ser o pilar da sociedade moçambicana?
Eu tenho estado a trabalhar já há algum tempo com os direitos humanos. E quando falas sobre as uniões prematuras, têm uma grande relação com os direitos humanos. Mas eu tenho também estado a perceber, até porque tenho estado a refletir muito sobre isso, que o problema se calhar esteja no desenvolvimento humano. Porque eu acho que há habilidades, há competências que não estão a ser desenvolvidas nas nossas crianças e que o desenvolvimento humano podia contribuir para que nós desenvolvêssemos isso.
Portanto, desde a mais tenra idade, é isso?
Já desde a tenra idade. As nossas escolas, eu acho que elas não estão a contribuir para que, como pessoas, nós possamos desenvolver aquilo que são as nossas habilidades, aquilo que são as nossas competências. Então, eu acho que não é um problema apenas de direitos humanos, dessas meninas, por exemplo, optarem pelas uniões prematuras. Se calhar elas optam pelas uniões prematuras porque não têm expectativas em relação a outras coisas ou nem sequer saibam da existência de outras possibilidades. Então, se elas souberem e puderem desenvolver essas outras habilidades, provavelmente elas não optem pelas uniões prematuras, quando não são forçadas a isso. E esse forçar muitas vezes vem porque os pais não têm alternativas, porque os pais olham para as uniões prematuras como a única solução para aquela menina. Há exemplos, histórias que os pais relatam, quer em relação às meninas, quer em relação aos rapazes, e dizem, ok, vocês não querem que nós casemos as nossas meninas, mas ok. Quando elas saem da escola secundária, quando o meu filho sai da escola secundária, o que é que tem para meu filho naquela localidade onde ele está inserido? Tem trabalho? Não tem.
Muitas vezes não tem.
Tem algo mais para aquela menina? Então muitas vezes não tem. Então eu vou casar aquela menina, porque ela casada pelo menos tem como se alimentar, e nós se calhar também temos, é menos uma boca para nós Então há muitas coisas que estão relacionadas, mas eu acho que o maior problema está relacionado com o desenvolvimento humano e com expectativas, possibilidades,
E também já
oportunidades.
te ouvi falar da questão da educação cívica, que era importante em Moçambique desenvolver desde a mais tenra idade, desde pequeninos, a questão destas noções de direitos, de deveres do
Da
cidadão,
cidadania.
para criar então realmente uma sociedade mais coesa, onde as mulheres também tenham mais oportunidades.
Exatamente, cidadania. Eu acho que sim. Eu acho que da mesma forma que nós ensinamos matemática, fazer contas, o A, B, C, D, também temos que ensinar direitos humanos, também temos que ensinar sobre a cidadania. Se tu ensinas na tenra idade direitos humanos, aquele rapaz, teu filho, tem 4 anos hoje, eu vi agora há pouco tempo, vai crescer sabendo que a Paula, colega dele da escola, tem os mesmos direitos que ele e pode ter também, aliás, deve ter também as mesmas oportunidades que ele. Para além dos direitos humanos, há uma componente extremamente importante dos direitos humanos, que é a cidadania. É preciso que as nossas crianças, na tenra idade, já saibam quais são os seus direitos. Eu tenho direito a uma escola, tenho direito a desenvolver as minhas habilidades, eu tenho direito a ter um emprego, eu tenho direito a uma formação, um ensino superior, eu tenho direito, estávamos a falar há pouco tempo, de não ser mãe, de não querer ser mãe, porque eu não quero ser mãe neste momento.
Fazer as suas próprias
Fazer
escolhas.
as suas próprias escolhas e deixar falar, por exemplo, ela deve conhecer os direitos sexuais e os direitos reprodutivos.
A
Eu
saúde
tenho
das
direito a
mulheres.
ser mãe ou tenho direito a não querer ser mãe, por exemplo. Eu tenho direito a me casar ou não me casar. Eu posso querer deixar a maternidade para depois, porque agora eu quero seguir carreira, uma carreira profissional, e deixar para mais tarde. Então, é importante, da mesma forma que nós ensinamos matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também saibamos sobre os direitos humanos, também saibamos sobre a cidadania.
Por exemplo, a representação feminina no Parlamento moçambicano está em cerca de 43%, que é um número muito relevante a nível mundial. Mas não vimos nestas eleições mais recentes, por exemplo, nenhuma candidata a presidente. Porquê? O que é que se passa para depois as mulheres não conseguirem evoluir até ao topo, até ao estrato político em que se pode pensar Moçambique pode ter uma presidente mulher?
Nós já tivemos uma candidata, sim, já não me lembro do nome, mas tivemos uma candidata à Presidente da República, tivemos candidatas, cabeças de listas a governadoras, como a Fátima Mimbir, que é muito conhecida como ativista social, por exemplo. Mas eu acho que o problema nem é o número de mulheres que temos na Assembleia ou que temos no governo. Acho que em termos de representatividade, nós somos o país que muito bem está
Muito bem.
representado, tanto em termos de Parlamento, como tu falaste, em termos de
Governo.
governo. Já tivemos uma primeira-ministra, a Presidente da Assembleia da República já foi uma mulher, é atualmente uma mulher também. Mas eu acho que o problema é o que é que essas mulheres fazem em termos de decisão com impacto na vida das outras mulheres. Nós temos mais de 30 milhões de população, a maior parte são mulheres. Qual é a decisão política que essas mulheres tomam com impacto na vida das outras? E como parte dos movimentos feministas moçambicanos, eu não vejo isso. Então é isso que nós queríamos ver. Percebe? Nós já tivemos uma ministra da Saúde, por exemplo, mas nós temos muitos problemas de violência obstétrica. Temos uma ministra, atualmente uma ministra da Educação, está a terminar agora o governo, vai sair agora em janeiro, devia entrar o novo governo, mas nós temos uma ministra da Educação. Mas há muitos problemas relacionados. Vemos muitos casos de violência sexual nas escolas, por exemplo, em que os professores continuaram. Houve um caso violento, violação sexual, em que o professor continuou a dar aulas na mesma turma onde a miúda foi violada. Sem falar dos problemas que já temos e que mencionei com a educação mesmo. Então, temos uma ministra do género. Há muitos problemas relacionados com as uniões prematuras de que estávamos a falar.
Feminicídios.
O feminicídio, por exemplo, que é, hoje em dia. É quase que todas as semanas nós temos um caso de violação sexual de uma mulher com morte. Quase todas as semanas. Então não é o importante para nós agora, nós como parte de movimentos de mulheres, movimentos feministas, não é ter mulheres ali, mas é que aquelas mulheres que estão ali possam tomar decisões com impacto na vida das mulheres, resolvam, contribuam para a resolução dos problemas que as mulheres têm em Moçambique.
A pobreza é um dos problemas que atinge a população moçambicana, claro que muito também as mulheres. Esta pobreza crescente é um acelerador dos protestos que temos visto atualmente, especialmente quando falamos dos jovens e das jovens que estão nas ruas.
Seria impossível dizer que não. Seria impossível, não creio que alguém possa dizer que não. É certamente um problema acelerador, e sobretudo nos jovens. Eu acho que é muito difícil tu viveres sem expectativas, sem que saibas o que será o meu amanhã, o que eu vou fazer. Eu vou estudar, vou-me formar também depois. Há um emprego para mim, haverá um emprego para mim, haverá um emprego para a minha filha. Então, o maior problema é a expectativa. E há um desenvolvimento muito desigual. Há quem relacionou, por exemplo, o caso de Cabo Delgado com essa falta de expectativa dos jovens. A maior parte das pessoas que estão na rua neste momento são jovens. E provavelmente nem sequer estejamos a perceber, mas os jovens que estão na rua sempre estiveram na rua, porque não têm muito para estar em outros lugares onde eles gostavam de estar. Não creio que haja um jovem que gostava de estar agora a partir, se tivesse um emprego, se tivesse um bom salário, se tivesse condições. Outro
Uma
dia,
casa.
uma casa, outro dia, um jovem estava a dizer: eu não queria estar na rua, mas eu estou na rua porque todos os dias eu como arroz de tomate. Mas tu não podes passar 365
A
dias a
comer a
comer
mesma
arroz de
coisa.
tomate, sem expectativas de que tu
De
possas dar
mudar.
uma outra coisa à tua família. Se tu tivesses que pagar o transporte para os teus filhos, colocar os teus filhos na escola, pagar energia, pagar a água, alimentar, é impossível tu fazeres isso com um salário. É impossível. É impossível mesmo. Então, sim, há uma relação disso com a pobreza.
Espera-se então o anúncio dos resultados definitivos das eleições pelo Conselho Constitucional para 23 de dezembro. Até lá, os protestos vão continuar.
Eu acho que a pessoa adequada a responder-te isso devia ser o Venâncio, porque o Venâncio Mondlane é quem está a mandar, a dar ordens para estar na rua, estar em casa, estar fechados. Eu não sei, honestamente não sei, e acho assustador o momento em que estamos a vir agora. Honestamente, eu acho assustador, porque eu não sei o que irá acontecer depois do anúncio dos resultados, porque acho que as pessoas estão à espera de um único resultado. E se esse resultado não aparecer, não sei.
O que é que poderá acalmar esta situação?
Na verdade, eu não sei qual é a expectativa das pessoas. Provavelmente as pessoas achem que assumam que, colocando o Venâncio Mondlane na presidência de Moçambique, as coisas se transformem de um dia para o outro.
Automaticamente.
Mas isso é impossível. Não vai acontecer. Muito pelo contrário. Nós vamos ter muito mais problemas daqui para frente, pelo menos por um tempo, porque há que reconstruir tudo
A
o que
nível
está a ser
económico,
destruído,
nomeadamente.
sobretudo a nível económico. E a economia acaba por impactar nas nossas vidas. E nós nem sequer temos noção, não estamos a perceber isso. Então, ainda que o Venâncio Mondlane seja colocado na presidência da República, os nossos problemas não se vão resolver de forma milagrosa. Puf! Mudou tudo. Não. Então eu não sei se as pessoas estão preparadas para lidar com esse, com o momento que vem, que se vai seguir.
Era
Não sei.
importante ajustar as expectativas.
Extremamente importante. Eu acho que o Venâncio Mondlane precisa fazer isso. Precisa ir preparando as pessoas para o momento que se vai seguir. Independentemente do resultado que vier, muitos mais problemas irão surgir, ainda que não seja por tempo indeterminado. Mas os próximos meses em Moçambique não serão nada fáceis. As pessoas devem preparar-se, devem ser preparadas para isso, porque senão vamos ter outro problema, outras convulsões.
Há uma grande preocupação internacional, de organizações internacionais, mas também das próprias ONGs que atuam em Moçambique, com os jornalistas no país. Muitos deles foram vítimas de violência durante estas manifestações. Como é que está neste momento o jornalismo em Moçambique?
É muito complicado. Eu acho que isto não é um problema particular deste momento. Sempre houve problemas com os jornalistas que trabalham na área de investigação. Posso-te mencionar o Carlos Cardoso, o Paulo, dos que se foram. E tudo isto está relacionado com a liberdade de expressão. Porque tu vais investigar, depois tens que dizer o que descobriste. E o problema surge quando vais dizer o que descobriste. E sempre foi um problema. Os jornalistas do canal de Moçambique já tiveram problemas sérios com isso. Então, isto não é um problema deste momento, do momento que Moçambique está a viver. Mas é um problema que existe entre nós. Provavelmente agora, por causa do momento, viva-se mais, fala-se mais, mas não é um problema novo. Se calhar precisamos encontrar formas de resolver, mas acho que é um aspecto interessante nisto. É que Apesar dos problemas que existem, apesar das mortes que já aconteceram, o jornalista moçambicano continua a fazer o seu trabalho.
Não desiste.
Não, é muito interessante isso, mas é muito interessante e eu conheço uma boa parte dos jornalistas investigativos e acho que eles são de parabéns pela coragem, porque apesar de tudo, eles continuam a trabalhar.
Muito obrigada, Eva.
Obrigada eu pela oportunidade.